Um oferecimento Neusaldina. Dor de cabeça ou enxaqueca? Chama a Neusa que age a partir de 15 minutos.
Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou, gol!
O cara
mandou
a sanção, botou na frente a pênalti. Olha o Santos chegando a chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira!
Um orgulho que nem todos podem ter. Meu nome é Iago Rudá, eu sou um dos setoristas do Peixão no GE e eu estou aqui para apresentar mais uma edição do podcast GE Santos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje comigo Isabel Nascimento, a melhor e maior youtuber santista de todos os tempos, para falar sobre uma semana muito, muito agitada no clube da Vila Belmiro. O Santos, enfim, tem um homem forte no futebol, Paulo Roberto Falcão, que assume o cargo de coordenador lá no CTR Pelé, e também tem um treinador, Odair Hellmann, ex-internacional, ex-fluminense, estava no Oriente Médio, foi contratado pelo presidente Rueda e é o novo técnico do Peixe. Fala, Bel, tudo bom? Gostou dos novos nomes do clube? O que você achou do Falcão? O que você achou do Odair? A sua... frustração pelo Santos não ter ido tão bem no mercado durante a reta final do Campeonato Brasileiro acabou, chegou ao fim, está satisfeita com os novos nomes do clube?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Iago, e a todos e a todas que estão nos ouvindo. Olha, eu acho que é muito louco, né? Porque assim, até a gente brincou no grupo da Voz da Torcida, né? O Luca do Inter zoou eu e o Amaral, ficaram brincando com a nossa cara por conta do Odair e sei lá o quê. Mas eu acho que, assim, hoje no Santos a gente acaba comemorando o técnico, né, Iago? É muito louco isso. A gente não comemora vitória e nem título. A gente comemora técnico e diretor de futebol, que deveria ser o mínimo, né? Então, eu acho que, assim, eu tô feliz por poder ter algo para criticar, né? Eu acho que a gente já tá aqui há muito tempo criticando apenas o Rueda, né? Criticando apenas uma pessoa, sendo que tem muito mais para ser avaliado do que a gestão do Rueda, como todos esses outros fatores que você trouxe, né? Tanto a parte esportiva, como a parte técnica, como a parte de contratação. Tudo que eu tô vendo, eu tô gostando muito. Eu acho que, assim, a gente vai entender ainda o Falcão, a gente vai entender também a parte do Odair. O Odair é um cara que o Santos já tinha ido atrás outras vezes, mas eu tô gostando muito da parte profissional que se parece ser, né, essa contratação do Falcão. Até onde ele vai, até onde o Rueda vai agora. Então, eu acho que dessa parte, assim, da gente conseguir ver um Santos respeitando processos, da gente conseguir ver um Santos que agora contratou, assim, existe um fluxo, né? Existe uma jornada, existe... O próprio Falcão vai ali negociar se o cara vai receber X ou Y. Ele vai em si ver quem o Santos pode, vai aceitar nomes, vai, acredito que também vai poder propor nomes. Então, acredito que, assim, até o momento eu acho que... Acho que é o mínimo que o Santos pode dar, mas como a gente não estava vendo o mínimo, a gente fica feliz com o que aconteceu.
Boa, Bel. Eu concordo com você. Eu acho que o Santos foi bem em trazer o Paulo Roberto Falcão. Eu ainda tenho algumas dúvidas quanto ao nome dele, porque vai ser a primeira experiência do Falcão como coordenador. E assim, é inegável quem é o Falcão no futebol. Dos maiores nomes do futebol brasileiro, ídolo no internacional, é o rei de Roma, um jogador histórico da seleção. Acho que como técnico, talvez, ele não tenha trabalhos tão expressivos, mas é também um nome respeitado, só que essa vai ser a primeira vez dele como coordenador técnico. E é exatamente isso que a Bel falou, ele vai ser esse homem forte no mercado, ele não vai negociar valores com os possíveis interessados do Santos e essa parte fica com o presidente Rueda, mas ele vai ser meio que o responsável técnico por trazer reforços, fazer a transição dos atletas que estão no sub-20 para o profissional.
Iago, oi? Só um outro adendo também que me fez pensar aqui, quando você fala assim, que te traz um pouco de reflexão nessa parte de, poxa, é o primeiro trabalho dele e tal, será que ele vai dar certo? Mas eu acho que, infelizmente, o Santos, ele não tá podendo, né? Ele não tá com essa diversidade no mercado para escolher. Então, quando você tem alguém competente, Falcão tem um nome, né? Ele não é como se fosse, por exemplo, um Goulart. Eu até falei isso no vídeo, assim. Ele não é um Goulart no sentido do tipo, já fez o nome dele na China e acabou como jogador, né? É o que você falou. Ele é um cara... Tudo que ele já fez, ele foi respeitado. Então, não vai ser como diretor de futebol que ele vai querer ser olhado como uma pessoa sem compromisso, sem responsabilidade. Então, hoje é um Santos que não tem essa voz no mercado para poder escolher. E a partir do momento que uma pessoa grande no mercado do futebol, né, quer o Santos, aceita a proposta, o desafio absurdo que é se envolver com o Santos Futebol Clube, o Santos acaba tendo que aceitar, se tratando de uma pessoa que está há anos no futebol ou não, né?
Exato. Exato, eu acho que o Falcão traz isso mesmo para o Santos, ele traz muito respaldo, que eu acho que é uma coisa que o Santos perdeu nos últimos anos, porque que a gente, pessoal que acompanha aqui o nosso podcast, sabe que nas últimas edições a gente debateu muito uma coisa assim na linha de por que que o Santos é atrativo? O que o Santos tem, que sei lá, que o Fortaleza tipo, não te oferece, ou que qualquer outro clube da Série A não te oferece. A gente falou muito sobre isso, eu acho que o Santos talvez passe a começar a fazer essa transição de voltar a ser um clube, assim, um clube querido por jogadores, por empresários, no sentido de, olha, é o Santos, voltar, enfim, a ser o Santos mesmo. Ô, Bel, mas e sobre o Odair? Eu li muito no Twitter aí, nesses últimos dias, desde que o Santos anunciou o Odair como treinador, de que talvez fosse um técnico retranqueiro e que não tenha o tal do DNA ofensivo do Santos. Você concorda com isso? E o que você achou dessa contratação?
Olha, eu acho que é um cara de 45 anos, é um cara que assim tem toda uma trajetória, parecido talvez até com quando a gente fala do Orlando, né? Tem tudo na mão para fazer o trabalho dele para voltar ao mercado. O Orlando é um cara que, por mais que seja mais velho, era um cara que tinha muito essa carta na manga de, poxa, agora vai, né? Vou mostrar quem eu sou. Eu acho que o Odair tem passagens interessantes, né? A própria questão com o Internacional, ou mesmo aquela com o Fluminense, que logo ele foi embora. Mas eu acho que assim, eu sempre penso muito de um lado, o que esse cara tem a perder, né? E fazer hoje, voltar para o meio do futebol brasileiro e fazer um trabalho tenebroso no Santos, vai ser muito ruim para a carreira dele aqui no Brasil. Por mais que ele tenha feito muito dinheiro no mundo árabe, a gente sabe que é um outro valor, uma outra credibilidade você estar aqui. Eu acho que assim, a gente precisa começar a entender o que a gente pode oferecer para esse cara, para que aí sim a gente entenda esse DNA do Santos. É claro que a gente sempre vai querer um Santos bonito, um Santos ofensivo, um Santos que dribla, um Santos dessa alegria e tal. Só que até onde o Santos pode promover, sabe? Eu acho que eu volto um pouquinho atrás e para mim faz muito mais sentido jogar, seja jogar feio, jogar com poucos gols, mas jogar de uma maneira mais segura, né, Iago? Eu acho que assim, faz muito tempo que a gente não dá para um santista, poxa, um ano tranquilo. Ninguém tá falando de título. Tá falando de um ano tranquilo, uma derrota aqui, uma vitória ali, mas um ano que a gente consiga respirar. Então, eu acho que antes de jogar bonito, antes de jogar bola. Eu acho que nos últimos 3, 4 jogos com o Orlando, a gente não viu isso. Então, vai depender muito das contratações, né? Foi engraçado essa semana no mercado, porque apareceu o Santos indo atrás do Dudu, do Atlético Goianiense, aí tava assim no final, né? Santos ainda busca ponta, meia, lateral e talvez um zagueiro, tipo Jesus, né? Então, assim, eu acho que vai depender bastante do que o Santos vai achar no mercado, né? Não adianta chegar e falar, nossa, o Otair é retranqueiro pra caramba, legal. Você tem 2 laterais ofensivos, você tem hoje só 1 volante, que é marcador, o resto, nenhum volante do Santos marca direito. Então, ele pode ser defensivo quanto ele quiser. Com o time do Santos vai ser difícil, né?
Vai ser difícil. Enquanto eu e a Bel, a gente grava aqui, a gente está gravando no fim da tarde da quinta-feira, dia 17. Nesse momento estão reunidos por videoconferência, claro, porque o Paulo Roberto Falcão testou positivo para a Covid. O presidente André Sueda, o Falcão, o Odair e a comissão do Odair, que vai chegar em Santos nos próximos dias, para definir quais são as prioridades de contratação e quais são os nomes que podem ou não reforçar o Santos a partir do ano que vem. A gente já vai entrar nesse assunto, mas é só para terminar a questão do falar ainda um pouquinho sobre o Odair. O assessor dele me enviou uns números aqui, Bel, os números da carreira dele, ó. São 225 jogos na carreira como técnico principal, 107 vitórias, 58 empates, 60 derrotas. Isso dá um aproveitamento de 56%. É um aproveitamento que no Campeonato Brasileiro te coloca na Copa Libertadores com um G8. É, até te coloca, dependendo de como for, te coloca já na fase de grupos direto. É, foram 318 gols marcados, 214 gols sofridos, que é menor do que o número de jogos, então é uma média de gols sofridos menor do que zero. E aí, alguns números dele, algumas conquistas, né? Vamos colocar entre aspas, porque não tem nenhum título de fato. É, semifinalista da Copa Presidente dos Emirados Árabes, melhor campanha na Liga dos Emirados Árabes Unidos nas últimas quatro temporadas, e ele foi eleito o melhor técnico, uma vez o melhor técnico do mês lá nos Emirados Árabes. Pelo Fluminense e pelo Inter, ele teve a melhor campanha do Fluminense no Brasileirão desde 2012, só que isso antes do Diniz. Foi campeão da Taça Rio, melhor treinador do Campeonato Carioca de 2020, e pelo Inter, ele conseguiu o terceiro lugar no Brasileirão de 2020. E 18, vaga direta na Copa Libertadores, vice-campeão do Gauchão 2019, vice-campeão da Copa do Brasil 2019, quartas de final da Copa Libertadores de 2019 e terceira melhor campanha daquela Libertadores. É, não são números tão ruins, apesar assim, não é tipo um técnico respaldado, multicampeão e tudo mais, mas eu não acho os números ruins, não. E aí, antes de eu passar a bola para Bel, eu gostei do nome do Odair. Eu estava até conversando ontem com outros repórteres que cobrem o Santos, que eu estava falando sobre essa contratação e tudo mais. Eu acho que, assim, se o Santos tivesse arrumadinho, se o Santos tivesse feito um bom campeonato brasileiro, tivesse disputando a Copa Libertadores, tivesse organizado, aí eu já acho que não seria um bom nome. Até por conta da cultura do Santos e tudo mais. Só que no atual momento do Santos, depois de Lisca e assim, depois dos péssimos trabalhos de Lisca e Orlando Ribeiro, eu acho que você trazer um técnico com esse perfil, eu acho que o Odair vai conseguir arrumar a casa, vai conseguir fazer o Santos voltar a ser competitivo e vai deixar uma base sólida para quem vier no futuro. A gente não tem como saber se ele vai ficar depois do Rueda e tudo mais, mas eu gostei do nome. Eu acho que é um técnico que pode colocar o Santos nos trilhos, que é o que o Santos, na minha opinião, precisa depois de duas temporadas péssimas.
Eu acho também, Iago, que tem a questão do que ele espera do Santos, sabe? Pode ser, nossa, contrata o BKSS, vai ser demais, blá blá blá. Mas o que que esse cara espera do Santos, né? Porque assim, quanto que esse cara vai pedir? Quantos reforços esse cara vai pedir? Então chega um Odair, que provavelmente você tem ainda a imagem do Falcão, diferente do que a gente teve, né, com a imagem do Pérez. Você tem uma imagem de alguém que foi de fato sincero. Temos X para investir, por mais que a gente sabe que hoje o Santos ganhou uma credibilidade no mercado, mas não está chovendo dinheiro. Então também é muito fácil as pessoas falarem, puta, devia ter trazido, seja o BKSS, seja vários outros nomes estrangeiros, tinha que ter trazido isso, aquilo, até o Biel, o seu cara, mas meu, você acha que o Biel ia chegar aqui e ia falar, não, beleza, eu acho que a gente pode ficar, ah, o Felipe Jonathan tá indo embora, ah, beleza, a gente fica só com o Lucas Pires, pô, o cara não vai simplesmente ficar tranquilo com o que o Santos tem hoje. O Santos não tem como arcar com muito mais do que isso. Então, eu acho que não só a questão do futebol, mas também é um cara que entende até onde o Santos pode ir em questão de contratação, né?
Exato, Bel. Exato. Concordo com você. Eu acho que o Santos vai ter dias agitados aí de mercado. E eu acho que eu entendo, espero e torço para que eles consigam fazer isso. E bem, falando já de mercado, Bel, eu tô lendo aqui uma notícia escrita pelo André Almeida, jornalista lá da TV Verdes Mares, que é afiliada da Globo. Ele cobre o Ceará, cobre o futebol cearense, cobre o Ceará, cobre Fortaleza, e ele dá aqui, ó: Fortaleza fará proposta por Felipe Jonathan em Ceará e atualmente no Santos. Te agrada se ele sair?
Olha, Iago, eu acho que assim, Tem vários pontos, tá? Eu acho que ele não é um lateral ruim. Eu acho que o mercado de laterais no Brasil é fraco, em questão de opções, em questão de competência mesmo. Não me agrada no sentido de quem vai chegar, porque daí você só vai ficar com o Lucas Pires. E aí, o que adianta você, por exemplo, mandar embora o Matson e você trouxe o Auro? O Auro já foi embora também. Então, assim, pouco me adianta você mandar embora o Felipe Jonathan e trazer uma pessoa do mesmo nível que ele ou muito abaixo. Eu não acho o Felipe Jonathan ruim. Eu não gosto da ideia do Felipe Jonathan ir embora. Só que ele é um cara que sempre quando tem uma crise, ele é muito visado pela torcida. E às vezes ele nem tá em fase ruim. Como tiveram vários jogos esse ano que ele entrou e entrou bem. E outros jogos que ele entrou muito mal. Então, eu acho que assim, pela relação, eu acho que pode fazer bem, sim, o Felipe Jonathan ir embora. Eu acho que tem algo que está bem desgastado. Mas eu tenho receio, sim, porque o Lucas Pires entrou muito mal nas últimas partidas e até agora o Santos não fez proposta para... não vi, pelo menos, nenhum tipo de proposta para a lateral esquerda.
Não, mas você não acha que esse processo assim, de mudança de comissão técnica é meio normal que alguns nomes saiam para que outros cheguem? A tal da reformulação. Você não acha que o Felipe Jonathan é um nome já desgastado com a torcida do Santos?
Então, é o que eu acabei de falar. Eu acho que é, sim, é um nome desgastado com a torcida do Santos. Só que me dá medo porque, para mim, não adianta você trocar o... Você falar mal do Matson, é o que eu falei, do Matson e do Auro, entendeu? Para mim, pouco importa você trocar por um outro cara que é exatamente a mesma coisa. Eu acho que o Felipe Jonathan é um lateral mediano dentro do Campeonato Brasileiro. Me incomoda um pouquinho o que eu falei. Você manda embora o Matos, manda embora o Bruninho, manda embora todo mundo, mas quem está efetivamente chegando? Claro, se o Falcão chegar com nomes e tal, mas é que dá um pouco de medo. Parece que todo mundo vai embora e nenhum bom nome está chegando, sabe?
Sim, sim. Bem, hoje a gente publicou informação... Só para contextualizar, né, o Falcão ia atender a imprensa no CTRP pela manhã, ia ser uma coletiva presencial. Na hora que eu estava chegando em Santos, o Santos informou que o Paulo Roberto Falcão testou positivo para Covid e eu precisei voltar. E aí, a princípio, essa coletiva do Falcão, a apresentação do Falcão ia ser remarcada para uma outra data, só que o próprio Falcão falou assim, olha, eu não tenho, isso para o Santos, né? Eu não tenho mais tempo para atender a imprensa, assim, o que eu tenho é hoje, porque a partir de hoje, quinta-feira, eu estou totalmente focado na montagem do elenco e nesse planejamento do Santos para o ano que vem. Então, se não for hoje, não vai acontecer. E aí o Santos correu contra o tempo para fazer essa entrevista de forma online. É quando eu estava chegando em São Paulo, a entrevista começou, eu não participei do comecinho dela, mas eu peguei do meio para o fim, e aí depois, evidentemente, eu revi, porque está lá na Santos TV, inclusive convido o pessoal para ir lá assistir, porque é importante você saber o que está acontecendo nos bastidores do clube, né? Ver o que o Falcão fala, o presidente Rueda também falou. E nessa entrevista, o Falcão deixou muito claro que ele tem uma lista de... vai montar uma lista de reforços junto com o Daí. Falou assim, olha, a gente quer um time competitivo, a gente quer um time forte, um time comprometido com o Santos. Ele rasgou elogios ao clube, falou assim, olha, o Pelé é o grande ídolo assim, da minha vida e para mim é um prazer trabalhar no Santos, na marca Santos. Ele falou muito sobre isso, sobre a marca Santos e tudo mais, e ele também deixou claro que quem vai tratar das negociações na parte de dinheiro é o presidente Rueda. Depois que ele soltou essa, depois de terminada essa entrevista, quando ele fala dessa lista e tudo mais, eu liguei para algumas pessoas do clube, conversei, e aí me passaram o nome do Edenilson, volante do Internacional. O Edenilson é o primeiro jogador dessa lista aí que está sendo criada entre Odair Hellmann, Paulo Roberto Falcão e o presidente Rueda. Acionei os setoristas do Inter, conversei com os empresários do Edenilson, que me falaram foi o seguinte, olha, é um nome que interessa, tá na pauta do Santos, mas ainda não houve contato com o Internacional. Então, assim, não tem uma negociação acontecendo nesse momento, mas ela vai acontecer em breve. Eu acho o Edenilson um bom nome, caso o Santos abra a negociação e venha e tudo mais. É um processo longo, não está ainda nesse estágio. Mas e você, Bel? O que que você pensa do Edenilson como reforço para o Santos nesse projeto de 2023? Eu, particularmente, acho que seria assim, um baita de um reforço se vier.
Olha, eu acho que ele cumpre uma função que o Santos não tem hoje, né? Ele é um cara que ele é um volante, ele é um meia, ele é um cara que sempre foi muito. Sempre foi, teve muito esse perfil de capitão, né? De colocar a culpa atrás, né? Levar a culpa com ele, de conseguir ser esse cara que, poxa, consegue levar a responsabilidade, dar entrevista, né? Então, não sei, eu gosto muito, eu gosto da ideia. Eu acho que é como eu falei, eu acho que ele é uma função que o Santos precisa, né? E até hoje o meio de campo hoje é a prioridade do Santos. Claro que você tem uma deficiência grande na lateral, mas antes de olhar para a ponta e para a zaga, eu acho que o meio de campo é a prioridade do Santos. De deficiência, não quer dizer que a ponta, que você, por exemplo, você vai tirar o Ângelo e vai colocar quem? Hoje você vai, sei lá, você vai colocar você vai colocar o Barbosa, mas o Barbosa no momento não joga, o Soteldo sai, você vai colocar quem? Então, é claro que existem muitas questões na parte do ataque também, mas eu acho que é uma prioridade menor do que hoje você ter um meio de campo. Eu gosto do nome, assim, eu acho que acaba tendo essa facilidade, né? A gente teve no Bustos várias pessoas, várias contratações equatorianas, e provavelmente você vai ter agora várias pessoas que já passaram pelo futebol do Sul, né? Tanto por conta do técnico quanto do Falcão.
Sim, inclusive quando eu publiquei essa matéria, tem muito torcedor do Santos falando isso. Que olha, eu até li assim, um torcedor, não lembro agora quem foi, falou assim: olha, quando veio o Lisca, a gente trouxe quem o Lisca pediu. Quando veio o Carille, a gente trouxe quem o Carille pediu. Quando veio o Diniz, a gente trouxe quem o Diniz pediu. E quando veio o Bustos, a gente trouxe quem ele pediu. E assim, a gente nunca montou meio que um time pensando no Santos. Sempre montava um time pensando no treinador. Eu não concordo muito com isso. Eu acho que é difícil difícil um treinador trabalhar sem as indicações dele. Mas se for isso, se o Odair for buscar jogadores com que ele já trabalhou no Inter, no Fluminense, você vê como um possível problema?
Não, Iago, porque assim, é o que a gente está falando. Hoje o Santos pode oferecer pouco. Então, como o Santos não consegue oferecer nem um salário tão atraente, nem uma proposta tão atraente, a gente não tem Libertadores ano que vem. A gente não tem algo para oferecer para o jogador. Então, se você vai chamar o Falcão e não vai se utilizar dos contatos que ele tem, é burrice. Se você vai chamar, por exemplo, o Carille, tudo bem, o Carille trouxe o Camacho. Naquela época, acho que tinha até. Tinha histórias com o Rodriguinho, tinha histórias com várias outras pessoas ali que já tinham passado pelo Corinthians, mas é óbvio, porque a pessoa também, a partir do convencimento, como você não tem, você acha que, por exemplo, no Palmeiras hoje, ou no Flamengo, precisa ser alguém que o Dorival já treinou, precisa ser alguém que, nossa, que de fato o Abel já treinou em Portugal? Não, não precisa, porque esses caras eles conseguem receber jogadores, eles conseguem influenciar jogadores com a proposta esportiva. Se você não tem uma proposta esportiva atrativa, então você vai muito mais nessa sua rede de contatos. Para mim, não, cara. Eu acho que é o normal que você tem hoje no futebol.
Sim, é verdade. Ô Bel, e para 23, o que que você espera do Santos em termos de competitividade? Porque assim, a gente, pelo menos a minha leitura, né? Depois de várias semanas que a gente estava meio para baixo aqui, talvez essa seja uma semana de um ponto de virada, né? Porque apesar de muitas incertezas estarem no ar, o Santos já agora tem um comando, tem uma equipe técnica, porque o Odair não chega sozinho. E tem o presidente Rueda falando que, assim, olha, agora a gente está com o bolso um pouco mais cheio, sinalizando que o Santos vai para o mercado. Agora, qual que é o poder de investimento no Santos no mercado? Ele não abriu, mas a gente sabe que é o que você está falando, é um poder baixo em relação, aos concorrentes do Santos. O que que você espera como a voz da torcida, né, como a nossa representante da torcida do Peixe, em termos de competitividade do Santos, sei lá, Paulistão, por exemplo.
Ah, Iago, acho que falta um pouquinho. Acho que, como você bem escreveu na sua matéria, né, que você colocou que o Santos pretende aí ter a sua questão resolvida até 14 de dezembro, se não me engano, é isso que você escreveu. Que então, eu acho que esperar até essa data, a gente tem aí, como você também colocou, nove jogadores voltando. Então, é claro que existem jogadores de todos os níveis voltando, mas acho que demora um pouco para a gente entender quem são esses, não só quem são esses jogadores, né? Porque assim, a gente, por exemplo, você tem o Pirani voltando, Raniel, Lucas Lourenço, Jobson, William Maranhão, Wagner Leonardo, Alanzinho, Guilherme Nunes, Felipe Cardoso. É óbvio que, por exemplo, Felipe Cardoso provavelmente não vai ser utilizado. Pirani provavelmente pode ser utilizado, mas você pega um nome como Wagner Leonardo. Cara, o Odair pode entender que ele faz sentido, que ele é um zagueiro diferenciado que possa ajudar. Não sei. Você pode pegar um Alanzinho e ele pode achar que o Alanzinho é um baita ponta. Então, eu acho que eu esperaria um pouco para ter uma noção do que o Santos pode fazer. Eu acho que o Santos, independente de fase, deve ter a obrigação de ser competitivo no Paulista. Porque, assim, você pega o Campeonato Carioca, mesmo com a doideira que é o Carioca, você sempre tem o Botafogo é cheio no saco do Flamengo. O Fluminense, cara, que não importa a fase, ele é sempre um pé no saco do Flamengo também. Tipo, consegue fazer jogos difíceis. Eu até acho que se fosse o Fluminense na final da Copa do Brasil, teria muito mais chance de ter vencido do que o Corinthians, por questão de ser uma rivalidade que aparece dentro de campo, sabe? Não é igual o Santos e Palmeiras, que o Santos tá ruim e você realmente parece dois times completamente de dois mundos diferentes. Então, eu acho que eu esperaria um pouco mais. Mas eu acho que sobre Paulista, é obrigação do Santos passar de fase, cara. Eu acho que, assim, terceiro ano seguido, você, tipo, quase caindo no Paulista e não passando de fase, aí eu acho que vai além do vexame, assim.
É. O Santos não jogar o mata-mata do Paulista é sacanagem, né, gente?
Pô, cara, eu perco várias campanhas publicitárias, sabe, Iago? Eu acho que a gente podia pontuar isso também. Poxa, tem várias marcas que vêm falar comigo, Bel, a gente pode fazer tal coisa, mas só se o Santos passar. Falo, poxa, cara, o Santos não ajuda nenhum influenciador, sabe? Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é muito triste isso, né? Porque, poxa, agora falando até da voz da torcida, poxa, o influenciador do Corinthians, cara, fez o podcast na Arena Corinthians. Sensacional, sabe? Fez lá, falou, foi tudo incrível. O influenciador xarope do Flamengo, nossa, como ele adora irritar os outros, fez aquele vídeo super legal que a gente participou. Eu acho que são oportunidades que, assim, parece que não, mas impacta toda a estrutura Santos, né? Impacta você no seu dia a dia, impacta tanta gente, impacta tantos torcedores, que eu acho que é isso, assim, é o mínimo, do mínimo, é que o Santos passe de fase no Paulista.
Com certeza, é o que todos nós esperamos. E, assim, e é o que o mercado, no sentido, assim, o Corinthians espera ter o Santos no mata-mata, o Palmeiras espera ter o Santos no mata-mata, São Paulo espera ter o Santos, o Red Bull Bragantino, que é outro clube paulista de Série A, do Campeonato Brasileiro, espera ter o Santos no mata-mata, porque o futebol perde com o Santos mal, assim, com o futebol perde.
Sim,
com essas outras
e até acho que
grandes marcas mal.
Eu não sei se a gente falou no último podcast, eu não sei se foi o Amaral até que trouxe essa ideia, sobre o Qatar, eu vi alguém falando sobre isso, putz, agora eu tô zero jornalista, porque eu não lembro de onde veio isso, mas muita gente falando, eu subi matéria na Globo, que a camisa de time que mais aparece no Qatar hoje é do Santos. Não é, tipo, o Palmeiras pode ganhar o que ele quiser, o Flamengo ainda é do Santos. Então, assim, precisa aproveitar essa marca, porque é uma marca gigantesca, cara, ele é o maior brasileiro do mundo. Seja pelo Pelé, seja e ainda sendo muito mais enfatizado pela era Neymar, mas, cara, precisa aproveitar isso. Porque senão você se perde, é o que você tá falando. Poxa, como que você tem uma semifinal de um Paulista sem o Santos, sabe? Isso é um absurdo.
É verdade. É verdade. E, assim, a gente se acostumou, sei lá, nos últimos anos, não nos últimos, sei lá, 5 anos, mas por um bom tempo a gente viu o Santos, o Campeonato Paulista era sinônimo de Santos na final. Que a gente não via, sei lá, por exemplo, o Palmeiras, o São Paulo disputando. O Corinthians também é um clube que acho que tem um número de finais recente aí nas últimas 2 décadas muito grande também. Mas para mim, Campeonato Paulista sempre foi sinônimo de Santos. E a gente vê o Santos do jeito que foi nas 2 últimas temporadas é uma pena. E eu torço de verdade para que isso seja resolvido, né? Lembrando que essa foi até a minha pergunta para o Falcão. Minha pergunta para o Falcão foi a seguinte, hoje na apresentação dele. Eu falei assim que o Campeonato Brasileiro de 2023 ele vai ser muito mais competitivo do que o que foi em 2022, porque a gente tem o retorno de Vasco, que agora é uma SAF, Cruzeiro, com dinheiro do Ronaldo, Bahia, com dinheiro do Grupo City, já que subiu agora vai ser... Eles vão finalizar a transação. E a gente tem o Grêmio também, que é outra potência do futebol brasileiro. Além disso, o Santos provavelmente não vai ter a Vila Belmiro, caso a Assembleia do Clube vote pela reforma do estádio. O Santos até já está se preparando para jogar no Canindé. E aí a minha pergunta para o Falcão foi assim, como que ele estava falando sobre o Santos ser competitivo, voltar a ter força e tudo mais, e a minha pergunta foi, como que você vai ser competitivo nesse cenário? Que o clube, assim, apesar dele estar se organizando, ele ainda está muito atrás de alguns concorrentes em termos de arrecadação. E assim, a sua maior força esportivamente, que é o alçapão da Vila, você provavelmente não vai ter. Eu já falo que o Falcão respondeu, mas como que você responderia essa minha pergunta, Bel, se você estivesse na pele do Falcão?
Eu acho que é torcer para que a torcida compareça, né, no Canindé, porque você pelo menos tem uma renda. A gente sabe que, em geral, o Santos tem boas rendas aqui em São Paulo. E a gente sabe também que, oferecendo um mínimo espetáculo, a torcida vai, cara. Meu, a torcida foi muito bem esse ano. Até no último jogo, que eu achei que fossem ter 3 pessoas, tava tipo com 12 mil pessoas, que a gente sabe que é um público bem decente, considerando o tamanho da Vila. Então, acho que é um pouco disso, em questão de torcida. Mas eu acho que o problema do Santos hoje é muita gente se acomodar com o mínimo, né? Sim, eu concordo com você. Até a gente falou isso no último podcast, que vai ser um dos brasileiros mais difíceis dos últimos tempos, mas é o comum, né? É muito mais comum você ter esses times do que você ter o Avaí, você ter o Juventude, você ter o Atlético Goianiense. Então, assim, por mais que seja difícil, o Santos precisa voltar a conseguir o mínimo, porque o Campeonato Brasileiro nunca foi fácil. Então, acho que é isso. Acho que por mais que seja um desafio, é diferente, por exemplo, assim, nossa, saiu a Libertadores... E o Santos, nossa, ele pega o Boca, depois ele pega o River, depois ele pega o Flamengo, depois ele pega o Palmeiras. Aí, beleza. Mas eu acho que quando você tá falando de um campeonato que é um campeonato tradicional e sempre foi difícil, é o Santos conseguir voltar a fazer o mínimo, né?
Verdade. Concordo. Eu até gostei mais da sua resposta do que a do Falcão. A do Falcão foi a seguinte. O Santos precisa ter criatividade no mercado. Ele falou que o Santos não pode errar em quem for... No jogador que abrir negociação e eventualmente for contratar, assim, tem que ser certeiro. O Santos não tem tempo, não tem dinheiro e não tem o porquê errar nas contratações que eles vão fazer. E para gerar novas rendas, né, para o Santos ser competitivo em termos financeiros também, porque isso é muito, muito importante, ele falou assim, ó, a gente precisa ter criatividade, assim, utilizar muito os jogadores da base. Ele falou que tanto ele como o Odair assistiram aos 2 jogos da final do Campeonato Paulista Sub-20, do Campeonato Paulista Sub-20, Santos foi campeão lá com o time do Miguelito, do Ivonei, do Balão. Falou que tem alguns nomes que ele gostou muito, que devem ser promovidos, mas ele não os nominou. Então a gente espera aí que no mês de janeiro, talvez até na representação do time ainda no mês de dezembro, alguns desses nomes da base apareçam nesse novo Santos aí que está sendo construído com chegadas e saídas e tudo mais. E bem, Bel, acho que a gente falou bastante sobre essas mudanças do Santos, a chegada do treinador, do coordenador, e para não perder a tradição que vocês criaram aqui no podcast, para a gente terminar com um palpite, né? Você acha que o Odair dura até quando no Santos?
Ai, que triste, né? O futebol brasileiro é triste. Pelo menos a gente sabe que ele vai durar muito mais, porque ele tem pelo menos um mês aí, sem jogos, né? Mês e meio aí, sem jogos. Acho que ele começa Paulista só acho que no meio de janeiro, né? Então o Santos ainda tem um bom tempinho aí sem jogos. Cara, eu realmente espero que ele dure o Paulista. Eu realmente espero, assim, que pelo menos o Paulista, sabe? Consiga ajeitar a casa, contratar os jogadores que ele quer. É dentro, né, da visão do Falcão, do que o Santos pode pagar. Eu acho que eu ficaria muito triste se ele saísse no meio do Paulista.
Nossa, eu pensei que você ia ser mais otimista nessa projeção. Pensei mesmo que você ia ser mais otimista. A minha...
Cara, o Santos teve 4 treinadores ano passado, acho que a média de 27 jogos. Eu acho que é começar pelo básico, sabe? Quem sabe ele consegue trabalhar em um campeonato e aí a gente vai esperando.
Sim, verdade. Bem, a minha é um pouco mais otimista do que a sua. E aí eu, para fazê-la, eu tô levando duas coisas em consideração. Primeira é a cultura do futebol brasileiro. Eu não estou falando só sobre o Santos. A gente demite muito técnico. E a outra é o histórico do presidente André Sueda, que, como você disse aí, já triturou um monte de gente. E, verdade seja dita, ele tomou muita decisão errada com os nomes, com alguns dos nomes que ele escolheu. Então, apesar de eu também achar que é uma projeção pessimista, mas dentro desses dois fatores que eu trouxe aqui, eu acho que se o Odair chegar até o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, eu acho que tá ok. E eu vou torcer, evidentemente, para que ele fique até o fim do contrato dele, né? Senão até o fim de 2023, que é quando termina a gestão do presidente Rueda, eu vou torcer para que ele fique até o fim do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Quem sabe aí a gente comemorando alguma coisa, vendo o Santos na Libertadores de novo, não sei, com um time forte. Seria o mundo ideal, né?
Ah, sim, mas como você bem trouxe anteriormente, vai ser muito difícil, né? A gente sabe que ano que vem provavelmente vai ser mais um ano aí do Santos lutando pelas mesmas coisas, lutando pela permanência, lutando por talvez fazer uma Sul-Americana decente. Então, eu acredito que um bom ano do Odair é que a gente não chegue perto de cair, seja no Paulista, seja também do Brasileiro, e que a gente alcance uma quarta, pelo menos, quartas de final. Faz tempo que a gente não vai para uma semifinal de nada. Então, eu acho que pelo menos isso seja numa Copa do Brasil ou numa Sul-Americana.
Talvez o maior desafio do Odair seja fazer Isabel Nascimento voltar a ser otimista com esse time. Porque, Bel, você é muito pessimista com o nosso Peixão. Pô, agora a gente tá...
Cara, eu não era. Tudo. Eu virei.
Não, mas é isso. Bem, meus amigos, muito obrigado. Eu e a Bel, a gente deve estar aqui semana que vem. A gente ainda não sabe a data, porque até a gente marcar a próxima edição do podcast, depende também do que vai acontecer nos bastidores do Santos. Mas fiquem ligados nas redes sociais da Bel, na minha, na do GE, porque em breve estaremos de volta para repercutirmos, debatermos e para a Bel trazer todo o pessimismo dela sobre o Santos. Os trabalhos técnicos de hoje foram da Denise Bonfim. Eu sou o Iago Rudal, estava aqui com a Isabel Nascimento e nos vemos em breve. Um abraço.
Wow.